Papo de DJ. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs. E hoje um convidado ilustre, um convidado que eu já conheço há anos, sei lá, 15, 20 anos. E o cara é dono de evento, o cara é DJ, o cara também é produtor, o cara é tudo que você imaginar que possa ser, ele faz isso. Hoje com vocês, o nosso amigo Tchubi. Digão, faz a honra do nosso convidado aí hoje.
Seja bem-vindo, Tchubi, ao nosso bate-papo. E vamos contar um pouquinho da sua história, do seu início, da sua carreira como festa, com eventos, né? Conta pra gente aí como começou tudo isso, como ser DJ, as ideias de eventos. Seja bem-vindo.
Obrigadão, boa tarde aí, galera. É, só faço quase tudo, né? Só não sou viado, o resto. velho.
Ai, não.
Mano, bom, você já me conhece faz tempo, mas quem não me conhece, vai, tô com 39 anos.
Tá com a minha idade.
Comecei a tocar. Então, comecei a tocar com os 14 por 15 anos. Na época, assim, né? Eu comecei a tentar mexer, né? Porque. Eu gosto. Quem não gosta? Quando o cara quer ser DJ, ele gosta de música eletrônica. E por incrível que pareça, vocês vão achar até engraçado. Eu, na escola, estudando, a professora minha, ela via que eu gostava muito de música. Aí ela veio falar pra mim assim, ela fala, pô, minha filha, ela trabalha numa balada, né? Eu falei, sério? Que balada? Ah, ela é dançarina do Massivos. Eu falei, nossa, do Massivos, né? Que bacana. Ó, pra você ver o bagulho, onde...
É, onde o bagulho chegou.
Chegou. E aí, velho, ela falou, vamos lá, vou te apresentar minha filha, né? Pô, eu com 15 anos, cara, a professora foi lá conhecer a filha dela, me levou no Massivos. E aí, ela falou pro cara, ele tem vontade de dançar, só que eu queria tocar, não queria dançar. Mas eu falei, não, pra começar, né, mano, a gente faz qualquer porra.
Sim.
Só que aí o cara pegou e falou assim, ih, velho, não vai rolar, mano, você é moleque, mano, isso é franguinho, cara. Aqui a gente só pega os Barbie. Aí eu falei, caralho, os Barbie, né, que é isso, né? Na época ele falou, não, tem que ser os caras malhados, fortão e tal, e aqui tem que se envolver com o homem. Eu falei, ixi, tô fora,
não
é minha praia, não. Ah,
você
não,
quer,
né, mano, não dá. E aí, mano, você tá ligado, 15 anos a gente vai em vários bailinhos, né? Tem os bailes de bairro, né? Que hoje não tem mais.
Uhum. Naquela época eu tocava o quê, ô Tchubi?
Ah, já era.
Era só house, underground? O que era?
Não, eu sempre fui mais da linha dos underground. Sim. Underground que eu falo, os house de.
Sim.
95, 94, né, mano? 96.
Uhum.
Época de Carl Craig, Gusto, tá ligado? Sapiano.
Boa!
E eu falei, caralho, velho, eu quero entrar nesse meio. E lógico, na nossa idade a gente não quer ficar pagando pra entrar na balada, né?
Uhum.
Aí uns brother meu tinha um point chamado Que Docinho aqui em São Mateus.
Sim.
Que tinha uns viados lá na época, que os caras faziam umas festas monstro ali na Jacupê, segundo a Chácara Tico-Tico, Chácara Aero. E aí, gente, eles pegou e falou, a gente vai montar uma festa chamada Diabolique. E a gente precisa de uns go-go boy. Aí eu falei, puta que pariu. Aí tava num grupo de 5 camaradas, falei, aí, vamos encarar essa porra aí, como é que é?
É sério mesmo, cara?
Aí eles falaram assim, não, velho, é simples, coloca lá uma cueca de couro, coturno e já era. E aí comecei, mano, comecei nesse meio aí, por quê? Entrava nas festas, não pagava, né? E aí é mó barato, a gente dançava em cima dos tambores.
Nossa.
O foda era os viados querendo passar a mãe, o caralho. Eu falei, meu Deus do céu. Até que um dia meu pai pegou, mano.
Mas, Chubi, você ganhava bem nessa época fazer essas coisas, cara?
Ganhava porra nenhuma, era só pra entrar de graça nas festas, cara.
É, eu digo, antigamente nas festas era assim, igual mesmo. Ó, quando eu comecei também, eu comecei colando cartaz pra casa noturna. Pra ganhar uma carteirinha do Catedral, que era aqui, Arujá, pra entrar nas festas. Era assim mesmo, cara.
Caralho. É foda, né, velho? A gente era tão besta, né, mano?
É. A gente só se fode, lógico.
Mano, a gente era tão besta, né, mano? Como é que pode, né, velho?
Demais. Aí, beleza. Aí você ficou trabalhando de go-go boy e aí depois...
Fiquei tipo um aninho nessa parada aí só assim. Aí eu falei, ah, quer saber? Não...
Sim.
Era foda, mano, porque era muito aloprado, né, mano?
Uhum.
Aí, velho, um brother meu... Que tinha casa noturna aqui na onde eu moro, chamada Stock News.
Sim.
Ele tocava lá. Aí eu falei pra ele, falei, Anderson, me ensina a tocar, né? Porque ele era o único cara que tinha as techniques aqui na época, né?
Sim, era no toca-disco, né?
No toca-disco. Uhum. Aí eu falei, caralho, né, mano? Você tá ligado, né, mano? Quem gosta de música, quer ser DJ, quer esses bagulho. E o engraçado é que assim, eu não conhecia as BD primeiro. Primeiro eu conhecia as techniques.
Sim.
Depois eu vim pegar a BD. Eu aprendi nas techniques. Eu não aprendi nas BD. E aí ele falava assim, ó, então vamos sábado comigo no salão e você leva o case pesado pra caralho de disco. Só que ele falou, você leva o case e de domingo à tarde eu ligo o som, a gente vai lá e eu te ensino. E nessa aí, mano, ele, quando chegava domingo, ele ligava os bagulho todo no chão, mano. As techniques e o mixer Gemini, velho, dois canalzinhos.
Sim.
E ele falava, cara, se você errar, você vai comer cebola e alho, mano. Vai morder cebola e alho. Olha as ideias, velho.
Caralho. O cara já mandava uma ameaça do
mano, lado. Você é louco, velho. E aí, pra você ficar pegando caixa, bumbo, pedal e clap e tal, e eu falei, caralho, mano. Mas resumindo, aprendi. E
ele foi seu professor, então.
É, mano, é o cara que me deu os toques principais, né, mano? De gravar o compasso. Porque depois que você pegou o compasso e gravou
a noção básica, né?
O ouvido.
É. Aí já era.
Pegou o ouvido, você toca em qualquer aparelho.
Você toca.
Qualquer porra que deve ser. Tá ligado? Ah, eu mesmo só me perco hoje, que eu tenho que me aprimorar em tecnologia, porque é muito botão, é muita função. Mas se for pegar no ouvido o cara que toca de milhão, dá um par de técnicas, o cara toca qualquer porra. Porque a gente não se apega no BPM, né?
Aí depois. Então, isso aí você começou tocando o quê? Já era o underground já?
Já era. Época de DJ Down, DJ Duck.
Puta, isso era da hora, hein?
É, Tragic. Era mais essa pegada mesmo, né, mano? Do underground.
Então, essa a Diabolik foi a sua primeira festa oficial.
É, mas a Diabolik foi mais pra quê? Pra gente dançar.
Ah, sim.
Dançar. Agora, tocar, mano. Pra me lembrar minha primeira festa, mano. É que, pô, a gente tocou tanto, né? Que eu conheci vocês, velho. Mano, a gente vivendo pra...
Cara, sabe o que eu tava tentando lembrar, cara? Eu tava falando isso aí com a Dilson, que a gente conversou com ele. E é um outro camarada que conhece você também, que a gente entrevistou. Eu acho que eu te conheci, foi na Urbanos, cara. Não foi?
Foi na Urbanos.
Foi na Urbanos.
Mano, mas na Urbanos teve vários rolês, mano. Vários.
Teve.
Teve Praça do...
Do Forró, ali, né?
Praça do Forró, Praça dos Boys.
Sim.
Você chegou aí pra lá. Que tinha a Chapolin, que é a Lígia, que sumiu faz tempo que eu não vejo.
Mano, é isso que eu te falo agora. O nome dela é Lígia, né, cara?
É Lígia.
Você acredita que eu tenho uma foto dela com o Dri, com o Adriano aqui, o baixinho?
Caraca, mano.
Você lembra do Dri, né?
Lógico que lembro.
Então, eu tenho uma foto dela aqui com o Dri, eu tô tentando lembrar o nome dela, é Lígia. Caramba, bicho. Então, e aí o que acontece? Você tem um contato dela, tudo isso aí?
Eu não tenho. É uma colega minha que eu não vejo faz anos e eu queria ver. Eu fiquei sabendo que ela casou só.
Isso. Sim.
Vai fazer o quê? Mais de 5 anos que eu não vejo a Lígia.
É, mano. Caramba, que saudade do que... Bom, aí beleza. Então aí você... A primeira festa não vai lembrar, mas acho que o Urbano foi uma das primeiras também.
Foi. Mas assim, ó, o que eu consigo lembrar que a festa que abriu as portas pra mim, daquela época nossa que a gente se fodia, ficava pra cima e pra baixo, andando que nem louco pra tentar tocar em festa.
Sim.
Que é lógico, né, mano? Quem começa tá na febre mesmo. Depois, hoje em dia, eu já não tenho mais aquela vibe que eu tinha antes.
Sim.
Foi na... Você chegou aí na sorveteria, na Pires do Rio?
Puta, eu lembro alguma coisa assim. Eu acho que eu cheguei sim, cara.
Muitos anos. Tinha Under Party, do Alex Lopes, isso. O que acontece? Na onde era a sorveteria ali na Pires do Rio, tinha um projeto do Luciano e do Kaká, Refúgio. Tinha um projeto deles. E aí, eles me chamaram...
Cara, lembra? Você tava no Kaká Rodrigues e o Luciano Greenberg.
Isso mesmo. Então, o Luciano Greenberg, eu achei ele no Face, velho. Mas eu mandei convite alguma coisa, não respondeu também.
É, ele não responde, mas o Kaká responde. Eu tenho ele.
O Kaká eu não tenho, mano. Eu queria, depois você manda pra mim. O Kaká
tá,
eu não tenho.
Eu mando pra você.
E aí, velho, eu toquei numa festa deles e um cara veio tocando, né? Mano, e nessa festa que eu toquei pra eles, mano, tipo assim, eu praticamente abri a festa... Era praticamente. Eu abri e era quase dentro de um supermercado a parada. E aí, mano, eu tocando como se eu estivesse tocando pra meu nego, cara, sentando a borracha, tocando as musicão da hora. E aí tinha um maluco encostado no poste, sabe o cara parado, mas curtindo aquele som, velho, sabe? Balançando a cabeça.
Sim, a vibe mesmo.
É, mano, o cara, tá ligado? Eu toquei mais empolgado pro cara, mano. E tocando ali, pá. Aí esse maluco chegou em mim, se apresentou, não, eu sou Alex Lopes e tal. gostei do seu som, mano. Quanto você cobra pra tocar? Falei, mano, que você me der, porque não, nem sabia cobrar cachê, cara. Né? Só queria mostrar o trampo, né, mano? É. Não se preocupava assim, vou ganhar dinheiro, né? Isso aí todo mundo no começo, cara. E aí ele falou, não, mano, que eu vou fazer uma festa aqui, aqui na nossa sorveteria, mano. Eu queria trazer você, né? Falei, não, mano, marca meu número aí, pode me chamar. Não tinha nem WhatsApp, né, mano? Era message, né? Mensagem. E aí, velho, falei, ah, beleza, né? Só que aí passou um mês, quase dois, eu falei, ah, o cara vai chamar porra nenhuma. Mano, o cara chamou Trono. Aí quando o cara me chamou, ele falou, ó, velho, lembro até hoje, ele falou, você vai tocar 7 horas da noite, mano, o melhor horário da festa, depois do Anderson, alguma coisa, que ele era residente da Louca.
Caraca!
Aí eu falei, mano, você tá zoando. Ele falou, sério, mano. Eu falei, meu Deus do céu, mano, o que que eu faço agora, velho? Ah, beleza. Quando eu cheguei lá na festa do cara, o bagulho lotado, 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 mano. Eu falei, eu tremia que nem uma vara. Aí eu falei pro Ari, amigo meu, eu falei, Ari, cadê as cachaças, mano? Que eu quero ficar louco. Porque naquela época, sim, quanto mais eu bebia, mais eu tocava.
Parece. Mas você tocava bem. É.
Quanto mais eu bebia, mais eu tocava. Só que eu perdi o foco do quê? Quando eu entrei pra tocar, mano, eu tava tão louco. Mas tão louco, quando eu colocava a mão no CDJ, ele andava, velho. Tão louco que eu tava, mano. E engraçado que quando eu entrei pra tocar assim, foi onde eu conheci o Mazuro, o Reba, o Alan Jones, essa galera toda ali de São Miguel, né?
Uhum.
Os caras ficavam olhando pra mim assim, sim, e eu vi os caras cutucando esse Alex. Ô, mano, que é esse maluco aí que nós nunca ouviu falar, se coloca o cara nesse horário? Aí o cara, mano, escuta o som do cara. Aí eles, mano, mas ninguém conhece o cara e se colocou o cara nesse horário, não falou nada com a gente. Ele, mano, escuta o som do cara, depois vocês falam. Quando eu comecei a tocar, velho, que eu comecei a tocar as clássicas da época, que eu tinha pegado com o Pixote. E o Pixote era amigo dos caras, só que assim, o Pixote era amigo dos caras, mas os caras não se trombavam faz tempo.
Uhum.
E os caras não sabiam que eu era amigo do Pixote de infância. Ó, que bagulho louco.
Foda, hein?
E o Pixote passou o material pra mim. Falou, não, mano, tá. Falei, ali eu preciso disso, 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 disso. Tá aqui, ó. Quando eu comecei a tocar a Tronic, mano, cada virada era um grito, tá ligado? Um bagulho, mano, um bagulho muito foda, cara.
Emoção da hora.
Puta que pariu. E aí, quando eu terminei de tocar, o Mazur falou assim, mano, você arregaçou, mano. Só que bebe menos. Por quê? Porque o DJ, mano, ele tem que ter uma postura, tá ligado? Tal. Eu falei, puta, ele falou, não que você tá caído, mas, mano, dá pra ver que você tá muito louco.
Foi o set da vida.
Aí eu falei, não é que eu tava nervoso, cara, eu só muito louco, eu já toco mais suave ali. Não, mas da hora tal, mas você tenta se controlar. Isso aí eu gravei pra mim, cara, tá ligado?
Não, mas você fez isso aí também por causa do nervosismo, entendeu? Eu entendi o que você fez. Eu já fiz isso também. Só que eu acho que você deve.
Ah, pensa você.
Acho que você deve ter exagerado tanto que não sei. Enquanto você tava caindo, mas acho que olhar você já dava aquela bobeada assim, entendeu?
Porra, logo eu tô falando, eu colocava a mão no CDJ e não andava, não que eu tava caindo. Mas sabe quando você tá enxergando os bagulhos já?
Todo mundo já fez já.
É, velho, foi, nossa senhora. Pra você ter ideia, eu tocando aqui, ó, tá ligado? De pá na mesa do som assim. Nossa, como você não tem noção. Hoje, se eu tô tocando e alguém vem me oferecer bebida, eu falo pro cara, ou dá uma volta, ou dá por lado, tá ligado? Pra quê? Pra não cair em cima do som.
Tava empurrando,
né,
as coisas.
Que nada, eu tocando aqui, o cara me deu uma garrafa de 2 litros com vinho, velho.
Uhum.
Eu em cima do CDJ, eu tô virando a garrafa assim.
Que isso?
Que bagulho feio, tá ligado?
Maria.
Mas não é, né, mano? Você sem noção. É.
Então, praticamente, essa foi o início, a sua festa, essa, né? Foi... Da hora que você tocou.
Justamente. É, da hora foi essa, velho. Aí conheci os caras. Uhum. Aí começou a aparecer as festas, tá ligado? As festas mesmo. Mas pra você ter na Urbanos, acho que eu toquei uma vez, mas eu também não foi aquele ápice. Teve Urbanos, teve, eu falei, tem a Praça do Forró, teve a Praça dos Boys, tem o Projeto do Cacá, tem ali onde era.
Você tocou com nós aqui já também, né, ô Tchubi?
Toquei com vocês, eu lembro muito tempo que eu fui numa festa
aí. Uma festa nossa aqui, foi... era a Recall que a gente fazia.
Isso,
aí
mesmo.
Aí chamou você. É, era você, o Cacá, o Luciano.
Isso.
Aí tinha um que era de bonezinho que chamava. Como é que é? Era esse MC. MC alguma coisa o nome dele? Era um moreninho de boné pra trás.
Ai, mano, como é que é o nome desse moleque, mano? Eu lembro.
É,
tá,
cara,
falando.
Esse é o nome dele.
Tinha o Lúcio.
Tinha o Cal também.
Tinha o Lúcio que colava com a gente, o Lúcio Dias.
Tinha o Cal que tocava trance.
O Cal.
Aí o Regis que alugava o som. Lembra o Regis que alugava o som?
O Regis. Tinha o Regis Mix que sumiu, que faz tempo que eu não vejo ele.
É, ele mesmo que eu tô falando, que alugava o som que tinha perua, lembra?
Não, aí, esse aí não era o Reginaldo que tinha o som?
É, isso, eu chamava de Regis, né? Era o apelido dele na época.
É, o meio bombadinho, é o Reginaldo. Ele tinha o som. Uhum. E tinha o Regis Mix, que fazia um programa também, o Magrinho de Óculos, mano.
Sim.
É um cara também que, eu, que faz tempo que eu não vejo. É que a gente teve muito, a gente correu muito, né, velho? Mas assim, festa mesmo que eu lembro, assim, que. Isso é uma festa que eu lembro que abriu as portas. Sim. Né? Agora, se eu falar pra você, puta, minha primeira festa, mano, eu queria conseguir lembrar, porque.
Ah, faz muito.
Quando a gente começa a tocar, né, velho? É tanta coisa, né, mano?
Faz muito tempo, já faz. Tem mais de 20 anos já isso aí, né?
Tem, cara, e outra também, então. Ó. Porque abriu as portas e saí. Agora, minha primeira festa que eu fiz foi aqui na vila.
Uhum.
Que foi chamada Metamorfose, que eu fiz com uns amigos meus.
Sim.
Foi o primeiro projeto meu. Foi bacana.
Foi a primeira festa foi Metamorfose.
A primeira festa foi uma festa chamada Metamorfose. E aí depois.
E quantas pessoas?
Ah, meu. Vamos colocar aí, deu umas cento e poucas. Oh, tá ligado? Mas era legal, legal. Ah, legal, pode falar.
E quando você começou a tocar música eletrônica? Tocar essa linha do minimal, os techno, que você tá vindo agora, assim? Tá voltando a tocar de vez em quando?
Então, essa linha aí eu comecei a tocar. Foi. Ah, vamos colocar aí. Anos do 2000. É, 2000. 2000 eu comecei com isso, porque quando a gente fez a base. Em 2010 eu já tava no minimal com tech house. É que a minha linha, eu sempre gostei do groove, indiferente se ele seja um tech house ou se ele seja um minimal, mas eu gosto meio de um ping pong com um groove, sabe? Um baixão.
Entendeu?
Tá ligado? Essa sempre foi a minha vibe, né, mano? Que nem eu não curto esses estilos hoje em dia de. Isso é cada um, os Brasil bass, os caras falam que. Eu não
curto muito.
Sei lá, eu gosto do som. É, eu gosto mais de um som que tem um swing, tá ligado? Tem um piano, tem um sax.
Que é. Tech house.
Mas na nossa época mesmo, que quero. Eu queria. Do jeito que eu tô hoje, vai. O conhecimento que eu tenho hoje, o nome que eu tenho, não que é um nome foda, mas, porra, eu faço uma festa que hoje São Paulo conhece. A galera do eletrônico conhece.
Sim.
Eu queria estar com essa vibe. No meu, que eu falei, em 2010, 2005, porque era onde tinha os clubes que eu queria tocar. Eu queria tocar no Hells, eu queria tocar na Louca, eu queria tocar no Base mesmo, no Massivo.
Na Sound.
Só que eu não tive.
Na Toco, verdade.
A Sound eu ia mais. A Sound eu curti.
Sim.
Eu curti mais a Overnight, mas a Sound eu curti. Mas eu já não tinha tanta vibe de tocar, eu gostava de curtir. A Overnight eu tive. Agora, a casa que foi o meu ápice que eu queria tocar na época era Louca. E pra mim era uma casa mais underground que tinha. Pá.
Era top, né, mano?
Ah, com certeza. Depois de muito tempo,
uhum.
Tipo assim, a casa já não tava tão underground pela galera que curtia, que o bagulho tava mais GLS. Aí o Rods fazia uns projetos lá e o Pichote, aí os caras veio me chamar pra tocar. Só que quando eu fui tocar lá.
90 e pouco, né?
Na Louca. Já não tava aquela vibe que era o.
O Snoopy.
Época do Murphy. É, que era o Murphy, o Snoopy.
Alex S.
É.
Renato Cohen.
Jorge Activ. É. Renato Cohen, Alex. Não é. Essa época era os caras pica mesmo, que a gente falava, caralho, os caras.
É, mano. Pô, até hoje eu gosto do Anderson Noise, cara. Você é louco.
Então, essa época nossa que a gente. Pirava nos caras, a gente tava começando a tentar tocar e fazer aquelas festas nossas, sabia que ia, a festa da garagem. Porque qualquer lugar pra nós era festa, né, mano? Aí eu vim começar a me profissionalizar em 2010, quando eu fiz a primeira base. Porque eu já tinha feito vários projetos, vários, com vários camaradas.
A base você começou já, tava com o Diego já?
Não, então. Em 2010, quando eu conheci o Diego,
sim.
Eu já tinha tocado em vários, em todos os lugares que eu, de São Paulo, assim, que eu tive vontade de tocar, na Easy, Clube A, tá ligado? Eu já tinha tocado nas casas, mas a gente não tinha um conhecimento, assim, né, de quem é os caras. Foi aonde um brother meu, que ele tinha um programa na Band, à noite ele tinha um programa na Band, e aí os caras do Casebre. Falou pra ele, você não conhece ninguém que queira trazer um projeto pra gente aqui no Casebre? Mas a gente tá com outra casa aberta que é o Brasileirinho, que é do outro lado da rua, né, do rio aqui na Aricanduva.
Uhum.
Era, esse Brasileirinho era a pista 2 do Casebre, pra você ter ideia mais ou menos do tamanho lá, que quem foi no Casebre sabe, a pista do reggae.
Sim.
E aí esse Gil, o Gil chegou em mim e falou: tio Bi, mano, os caras querem fazer uma música eletrônica, papá. Vai lá falar com os caras, né, mano? Vê como é que... Eu falei, caralho, né, mano? Pico lá é muito grande, mano. É pra 2.000 pessoas, cara.
Porra!
Aí eu falei, Jesus, mano, como é que eu vou fazer? Como eu já tinha feito vários projetos com vários amigos meus, na época eu tava acabando de conhecer o Diego. Eu conheci o Diego uns 3 meses. Eu tava tocando numa casa aqui da vila, e ele colava, e quando ele colava, eu, cola aí, mano, toca aí, toca, toca. Então cola aí, toca aí essa porra aí. Tipo, vamos beber, vamos tocar, foda-se. Aí quando apareceu essa oportunidade, eu falei, ó, oh, mano, eu tô com uma oportunidade grande aí, quer fazer comigo? No... Aí ele falou, bora, vamos pra cima. E uma parte de camarada ainda ficou bravo pensando que ia chamar pra fazer. Mas eu já tinha feito tanta coisa com um monte de cara, não deu certo. Falei, mano, eu vou pegar um cara que, sei lá, é novo, vamos ver que bicho que dá.
É.
Né, mano?
Ideias novas, né?
Justamente. Mano, aí começamos a fazer o... Pegamos, fomos lá, fechamos com os caras. Aí a gente falou, mano, e o nome do projeto? Como é que vai ser, mano? Aí eu falei, caralho, qual o nome? Aí eu fiquei, é coisa de louco, eu vou falar agora. Mas eu falei, mano, o bagulho é grande, bastante gente. Parece uma base de exército o bagulho aqui. Aí eu falei pra ele, o nome da festa vai ser Base. Ou Base. Aí ele, caralho, mas por quê? Eu falei, ah, mano, base da cena eletrônica. Porque aqui parece uma base, caralho.
Uhum.
Que aí ficou Base T-Electronic Sense, né? Aí ele, da hora. E eu falei pra ele, falei, quando você vai dar nome em alguma coisa, eu penso assim, ó, que nem na Base. Quando eu vou dar nome em alguma coisa de festa, eu penso assim, ô, oh, eu vou lá na Base.
É, você pensa como é que vai suar o nome, né?
Justamente, tá ligado? Ô, oh, vou ali na... Como é que... A live, né, você tá fazendo? Ô, oh, vou na livezinha.
Sim.
Ô, oh, vou na Amnésia. Então, você, tudo você tem que associar como vai suar o nome. É, mano. Ah, vou no City? Não tá muito forte. Tem que ser um nome chamativo, um nome que... Caralho, mano, o nome é interessante. Tem
grudado, né, na galera.
Justamente. Aí montamos a Base. Mano, aí fizemos a primeira festa. Deu 100 pessoas. Pra não falar que eu não ganhei dinheiro, final, fechou a conta assim. Pagou o que tinha que pagar. O cara falou, ó, não sobrou nada. Falei, não, beleza. Ele, não.
Deu um empate, então, a festa?
A festa deu empate.
Sim.
Ah, só que eu falei, deu 100 e poucas pessoas. Aí o cara falou, pra vocês não ficar triste, eu vou dar um chocolate pra cada um. Aí, é, mano, eu lembro até hoje, mano. Aí eu e o Diego, cada um comeu um choquito. Falei, caralho, né, mano?
Caralho, quando você falou chocolate, eu pensei que o cara tinha dado uma merreca de dinheiro, não um chocolate mesmo.
Deu chocolate, caralho.
O cara te deu um choquito?
O cara deu um choquito pra cada um, mano. Eu tô falando, é um bagulho foda, mano.
Ô, mano, que triste, mano. É muito triste isso.
É foda, cara. Aí, beleza.
R$2, R$1 pra cada um.
Aí falou, aí o cara falou, e aí, vamos fazer esse bagulho mensal, né, mano? Porque... A gente tem que acreditar no projeto, né? Eu falei, ah, por mim, mano, vamos, não tem nada a perder.
Não tá perdendo nada.
Porra, cara. E aí começou a ser mensal o bagulho, tá ligado? Só que assim, a primeira deu 100, a segunda já foi pra 300, a terceira foi pra 400, a quarta já tava batendo 500.
Eita!
Aí na quinta, mano, que foi o auge, assim, que tava aquele negócio da Mayara Leme, tá ligado?
Sim, o Aldis comentou.
Aí a gente pegou e falou, mano, vamos trazer essa menina, né, mano? Foi onde eu conheci o Adilson lá, né? O Adilson começou a colar no Brasileirinho primeiro, com nós lá.
Uhum.
Aí, pá, eu fiz uma ponte, eu falei com o Adilson, trouxe uma Mayara Leme. Mano, aí o bagulho deu 1.000 e poucas pessoas, mano. O bagulho já ficou pequeno. Aí os caras do casal falaram, mano, a festa não dá pra continuar aqui, tá pequeno. O que vocês acham de fazer no casebre? Ah,
ei.
Aí o coração quase saiu pela boca, mano. Porque... Pra muitos pode ser nada, mas, mano, uma casa que nem o casebre da época, o porte que tinha.
Nossa, é louco, é grande, pô.
E outra, mano, o casebre é multinacional, mano, porque, mano, as maiores bandas do Brasil de rock tocou lá, cara.
Uhum. É, o disco
é uma...
É muito conhecido.
Mano, é a casa, o casebre é a casa das casas, velho. Todas as maiores bandas nacionais brasileira, tocou no casebre, mano, passou lá.
Sim.
Aí vem dois bosta, dois moleque, e implantam a festa de música eletrônica numa casa de rock multinacional.
E faz o negócio encher.
Dá certo.
E faz o bagulho andar.
Aí sim.
Mano, então, mano, foi quando a gente foi pro casebre, a gente pegou a pista 2, né? Os caras não deu o palco principal, né?
Aham. Uhum.
Aí a gente falou, caralho, o bagulho é muito foda, mano. Só que aí o olho já cresceu. Falou, mano, a gente... Porque a gente queria ver o quê? não crescer o olho pelo dinheiro no casebre, mas a gente queria ter o tesão de testar aquele som deles lá pra banda, porque o som pra banda é uma coisa, pra eletrônica é outra. É
bem diferente.
Mano, e aí, sei lá, é o que eu falei lá no... O retorno do palco 1 é o som da pista 2, mano.
Pô,
caraca.
E, então, a diferença já pra você ver com o bagulho é um caralho. Você falava, mano, era 4KF por lado, velho, na pista 1. E no retorno da pista... Ou, aliás, no, na pista 2 era 4KF por lado o som. Então são 8 caixas. Já no palco 1 era 4KF de cada lado pra retorno.
Isso é louco. O cara fica surdo.
Entendeu? E 12KF de... É, 12. 12, 8KF por lado, mais 6 sub de frente, mano. Mano, é outro som, cara.
Ô, Tchubi, uma pergunta. E, assim, a Base é a única festa de música eletrônica que existe lá no Casebre ou tem outro projeto além desses agora?
Não, no seu? Não, então. Só foi a gente, cara, lá. 10 anos já faz. Só a gente.
Só o seu que... Toca lá, no caso, o projeto.
Na época a gente tava fazendo lá, né? Aí foram tentar alugar ou fazer uma parceria com os caras lá.
Uhum.
Só que aí a gente também falou pros caras, falou, vocês querem alugar, vocês faz. Só que se queimar, a gente para de fazer.
Sim.
Porque é aquele bagulho, vocês pegam um pico da hora, vocês estão trabalhando o pico, mano. Aí vem outro cara pra fazer o projeto, não vira, e aí?
Caga tudo.
Queima você, mano. Isso era o nosso medo, tá ligado?
É, o cara mete um funk lá, já era.
No entanto, que fizeram a festa eletrônica lá, mas não foi ninguém, tá ligado? Aí eu falei, putz...
Ô, Tchubi, e aí como é que chegou depois da Base? Aí como é que vocês introduziram pra Amnésia?
Então, a Base, ela abriu muitas portas, né? Uhum. E apanhamos pra caralho. Eu aprendi a fazer festa na Base, mano. Dando o cara pra bater, ouvindo não.
Sim.
Teve festa que quando a gente começou no Casebre, eu ia em festa pra procurar. Lembra até hoje, a gente foi numa festa aí pra procurar um fotógrafo. E eu cheguei no cara e falei assim, ô cara, quanto você cobra pra tirar foto, né? O cara falou pra mim assim, ah, mano, eu só tiro foto dessa festa aqui, eu sou exclusivo dela. Eu falei, não, mas eu vou te pagar, cara. Eu queria um trampo bacana, eu vejo você tirando foto que achei da hora. Né, queria levar você pra minha festa e tal. Não, eu sou exclusivo dessa festa aqui. Eu falei, ah, beleza, tá bom. Quando aí passou um mês, aí teve a Base. Aí o Kleber Mota chegou lá com os amigos dele. Ô, tipo, tô com os amigos. Eu falei, não, demorou, pode entrar aí. Quando, quem tá no meio, esse maluco que tira foto.
Sim.
Quando o cara entrou lá no casebre e viu o tamanho do bagulho, ele queria até filmar de graça. Eu falei, não, eu já arrumei já.
Tá vendo?
Obrigado. Então, não foi humilde, tá ligado?
É, tá vendo?
Então, vários bagulhos. Eu e o Diego já foi em portas de balada, na Easy, o pessoal mandava sair. Foi em festa eletrônica, a gente na porta foi barrado. Então, tudo o que a gente achou de errado, a gente nunca fez na nossa. A gente tentava fazer o melhor. Se vir alguém pra acrescentar, a gente, não, mano, divulga aí, faz o seu. Mas nunca, não vai fazer. Então, o sucesso da festa era isso. O que a gente via de errado nas outras, que eu achava errado, na nossa a gente acolhia. Pra quê? Pra somar. Porque se o cara chegava na minha festa e eu fosse que nem os outros caras, ele não ia falar bem da minha festa. Então, quando chegava na minha festa, ele, caralho, mano, olha que bagulho da hora, os caras é da hora, vou ajudar os caras.
Mano, o Adilson, ele comentou bastante sobre isso, sobre essa... Esse jeito que vocês fazem de receber os convidados. De você receber bem os convidados. Eu falei até pra ele, cara, lá eu me sinto acolhido. Você chega lá, tá vocês lá com a gente. Ô, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Meu.
Você vê, não dá pra dar aquela atenção que, puta, a gente queria dar. Mas o que eu faço, eu vou falar por mim, né? Quando eu falo por mim, fala festa, mas
e
assim.
É todos vocês, mano. É todos vocês.
Todos. Cara. Assim. Eu não vejo dono de festa pegar. Dono de festa, quando vai em outra festa, ele quer ficar no palco. A gente não. Quando a gente é nas festas...
Uhum.
Porque é claro, né, mano? Quando você faz uma festa bacana, você tem... Aí você tem passe livre, é open bar pra você. Você escolhe o que você quer, tá ligado? A Base, ela abriu muitas portas. Qualquer pico que eu e o Diego ia, ou a Dilce ia com a gente... Mano, o que vocês querem beber? O que vocês querem comer? O que vocês querem fazer? Só que não, a gente sempre queria estar na muvuca. Vamos ficar lá no palco, a gente não, estamos bem aqui.
Uhum.
A gente gostava de ficar, né? Não queria ficar lá no... Ah, eu tô aqui, tá ligado? E na base, quando todas as festas nossas, assim, o bagulho tava bombando, mano, eu saía cumprimentando a festa inteira. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo, valeu mesmo, da hora.
Esse é o diferencial.
Então, mano, foi o grande sucesso isso da gente. Eu nunca, eu faço a festa, eu... Tá ligado? Lógico que, assim, muitos amigos se afastou, porque quando você faz uma festa e gera dinheiro, o bagulho já vira, você já tem que chegar de outro jeito. Nem sempre dá pra você colocar seus amigos.
Uhum.
O bagulho é dinheiro. E aí, os seus amigos, é engraçado. Quantos caras na época que eu toquei em festa, que eu não ganhei uma água, o horário era sempre o pior e não ganhei cachê. E eu não reclamava, velho.
Verdade.
Agora na minha, eu tentava dar um horário bacana, pagava cachê, o cara comia e bebia, e eu ainda ouvia reclamar, mano.
Aí não dá, né?
Ah, o cara ali tocou no horário foda. Mano, eu vejo assim, você tem que se impor no seu lugar. Eu não vou me comparar com um top, tá ligado? Eu vou dar um exemplo desse, eu não vou me comparar com o Mandrax. O Mandrax, ele é foda porque ele toca.
Uhum.
Mas ele não é foda porque ele tem uma festa. O 2B, ele é foda porque, mano, ele faz a festa foda, não é porque ele toca. Então, tem as suas. E outra, o cara é artista, eu faço evento. É uma coisa totalmente diferente. Mas assim, é um exemplo besta. Era camarada meu que eu via que o cara tava encostado. Eu dava uma oportunidade do cara tocar numa festa bacana.
E ainda o cara reclama.
E o cara reclamava, velho. Porque eu penso assim, quantas festas eu com a base, mano. E eu ia abrir, mano. Eu não reclamava.
Ah, e o pior, né? Eu vou dar um exemplo da amnésia mesmo, que é mais recente. Cara, qualquer lugar que você tocar ali, qualquer horário, tá cheia a festa.
Ó, a amnésia, a proposta já foi... É totalmente diferente.
Uhum.
A base, ela começou do jeito, só que a gente perdeu a mão dela. Por quê? Porque a festa era pra amigos. Depois que começou a virar...
Ela ficou grande.
Business, ficou grande. Business, é. Artista. Mano, já não dá pra ser só amigos. Eu falei, quando você pega assim e fala, caralho, mano, você tem que pegar dinheiro com a agiota, você tem que pegar dinheiro emprestado pra fazer uma festa de 150 mil, mano, você não pode brincar, velho.
É verdade.
O bagulho é brincadeira. Aí não adianta você querer agradar seu amigo e você tomar uma pica e ter que vender seu carro. E aí, seu amigo vai empregar o carro dele e falar, ó, tá aqui meu carro pra você.
Verdade.
Não vai, cara. Tá ligado? Então, já a amnésia, o que que aconteceu? Os caras montaram o pico, os donos do lugar lá, e os caras queriam fazer festa eletrônica. Aí os caras pegaram e falaram, não, mano, a gente quer fazer aqui, mas a gente quer fazer com os caras da base, porque os moleques são da hora e faz o bagulho andar. Foi aonde chamaram o Adilson, né, mano, com o Adilson que tinha mais contato com os caras.
Uhum.
Falou, Adilson, e como é que funciona pra fazer uma festa com vocês, tal? Aí foi eu, Diego Lasso, fizemos uma reunião. Ó, pra fazer a festa é isso, assim, 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 assim. Se for desse jeito, a gente faz. Se não for, pra nós não vira. O cara, não, mano, demorou, é isso mesmo. E aí começou a amnésia. Pequenininha, 70 e poucas pessoas a primeira. E aí o que acontece na amnésia? A amnésia é uma festa pra amigos. E o dinheiro que entra lá, a gente vai melhorando. A estrutura de som, a estrutura de tenda. A gente se preocupa com a festa, a gente não se preocupa só com dinheiro. E o mais, você, quem foi no começo e quem vai hoje, fala, caralho.
É, deu pra perceber.
E a gente tenta sempre fazer o melhor, mano.
Porra.
Pô, o cara que vai vir tocar na minha festa, ele tem que ter equipamento foda. Porque se ele errar, ele que é ruim. A culpa é minha. Porque você vai tocar nas festas por aí, mano, não tem um retorno bacana, não tem um som bacana, não tem um CDJ bacana. Eu concordo que, assim, eu não sou, eu tenho que ter o melhor. Mas eu tenho que dar pelo menos um mínimo, um suporte mínimo pro cara poder tocar, fazer um trampo bacana. Porque tem música que se você for tocar, não dá, mano. Porque se não tiver um som bacana, a galera não sente a pressão do
gato. É, o negócio é o som, cara.
O negócio é o som, mano. Quem toca quer ter um som foda porque ele quer mostrar a música dele. Agora você chega lá, põe lá um somzinho zoado, aí você coloca sua música, o bagulho começa a peidar, você fala, puta que pariu. A galera vai falar o quê? Que o seu som é uma bosta, não vai se preocupar, é o som da casa.
Uhum.
É o seu som que é uma bosta. Então, sempre a gente se preocupou nesse suporte pro DJ. Por isso, na amnésia, vai lá e a gente senta o pau no som lá e fala, não, mano, aqui tem som pro cara, pode chamar e que vai.
Isso aí. Ô, Tchubi, quero agradecer aí você pelo bate-papo, cara. Se a gente puder, a gente vai ficar a noite toda aqui conversando. Porque...
Ah, tem muita coisa, cara.
Eu e você já se conhece faz 20 anos, assim, toda oportunidade que eu tenho de encontrar você, eu gosto de conversar com vocês, rever, se atualizar. Você me passa esses conhecimentos de festa, que querendo ou não, eu, Digão, também faz umas festinhas que eram já de vez em quando. É, até comentei com a Dilson, a gente tá aguardando ainda vocês virem pra cá. Eu sei que a agenda de vocês é muito difícil.
É.
Mas o Adilson já prometeu e eu sei que você também já prometeu e eu sei que vocês vêm pra cá logo logo.
Não, o que acontece? A gente tá devendo, né? Que é devido às correrias, velho. Hoje em dia você é família, o caralho.
Ah, eu sei disso.
Mas eu tô devendo sim, mano. Você vê que a gente, como eu disse, se caso tiver aí, vamos aí pra brincar, bagunçar, que a ideia é essa. Você vê que na amnésia é um detalhe que a gente faz lá.
Não, mas é isso.
O melhor horário a gente dá pros convidados. Que o horário, geralmente quem faz festa, os horários, os melhores horários do dono que é tocar. Não, a gente toca no final pra deixar a noite toda pra galera. Os seus horários.
Não, eu não tenho que reclamar das vezes que eu toquei lá, nem eu nem o Digão. É não, Digão?
Não, você é louco, toquei da última vez 7 horas da manhã, foi foda.
É gostoso.
Não, é o que eu falei, cara. É, qualquer horário que você tocar lá, tá cheio, cara. Então, assim, igual eu falei, ó, não tem que reclamar da galera, não tem que reclamar do lugar, não tem que reclamar principalmente dos equipamentos, que é tudo. É o Nexus que tá lá, não era?
É o Nexus, é o Nexus. Então,
não tem nem o que falar, cara. Então, mas eu quero agradecer aí pela sua presença, você ter contribuído também pro nosso projeto, pro nosso podcast. A sua história, ela é muito foda, que eu já conheço boa parte dela, participei também da sua história. E, cara, obrigado mesmo aí por tudo aí, tanto você, o Adilson, o Diego. Eu quero chamar o Diego também pra vir trocar uma ideia com a gente. E, Tchubi, é isso aí, cara.
É nóis.
Deixa as suas redes sociais, deixa aí os seus eventos. Fica aberta pra você divulgar seu trabalho agora aí.
Não, agora com essa quarentena, a gente tá fazendo a livezinha, a gente quer tá trazendo a galera. A gente tava começando a tentar trazer um convidado tal, mas uma galera já começou, caralho, os caras tá abusando e não sei o quê. Então a gente deu uma cortada, só tá a gente, né? Mas voltando, ia ter agora a Base em maio já. A gente não tinha divulgado, mas aí entrou a quarentena, a gente falou, deixa quieto. Mas passando essa quarentena aí, volta a amnésia com força, a livezinha tá ativa e vai voltar a base. Eu falei, tem nos projetos, vamos fazer a bagunça de novo pra somar todo mundo.
É isso aí. Deixa suas redes sociais também, cara.
Isso aí, tio.
Ó, quem quiser me procurar no Face, tá como Junior Silva, né, que não dá pra colocar apelido naquela porra lá. Então, Junior Silva, no Instagram, DJ Tchubi. E telefone pra contato, né, 94702-1940.
Boa, Tchubi.
Isso aí.
Fica à vontade aí.
Isso, obrigado.
É nóis.
Obrigadão vocês, viu, mano? Obrigadão, Digão. Obrigado aí, Trônica. É aí, valeu mesmo pela oportunidade aí. Isso. E sucesso aí também nessa parada aqui. É bacana, velho.
Sim.
É bom você mostrar pra galera um pouco da história do DJ, do trampo. Isso,
porque cada DJ tem seu começo, né, cara? E é legal saber que ninguém começou do nada.
Aí. Não, é só aí. Caralho. É o que você falou. É que é muita coisa. Eu fui pulando fase. Porque se eu for pensar e levar detalhe, né? Tem pra caralho.
Digão, faz o fechamento aí do nosso podcast, Digão.
Show. Só lembrando aí, galera, a livezinha dos meninos aí, é a sexta-feira, né, Tchubi? Às 21 horas, né?
Toda sexta-feira, a partir das 21.
Facebook, Instagram, é isso?
Facebook, Instagram, livezinha. Pode procurar lá que vocês vão achar.
E em breve o YouTube, né, Tchubi? Pra chegar aos 1000, não, né?
Isso, galera. Dá uma força lá.
Com certeza. Estamos fazendo essa correria aí, galera. Ajuda. Boa. Aí, por favor.
Então, Tchubi, obrigado aí, cara. Sua trajetória maravilhosa.
Eu quero agradecer.
A galera saber um pouquinho da sua história, né? Além de DJ, você também é dono de festa. E um pouco do seu início de tudo. E é muito bom a galera saber disso, né? Ver um pouco com outros olhos, né?
Não, obrigado aí pra vocês darem a chance aí de falar um pouco da minha história, pra galera saber como é que é, porque às vezes o pessoal pensa que a gente vem, ah não, os caras já pumba, mal sabe o que...
Já nasceu famoso, né?
É, quem dera.
Mal sabe, né, Tchubi, a correria que a gente fez.
Você é louco, andar 3-4 quarteirão, pegar ônibus com picape na mão, certo?
É isso aí, cara.
Fica com Deus então, hein, galera. Muito obrigado.
Obrigado, Tchubi, cara.
Demorou.
É nóis.
E é isso aí, pessoal. Vamos fechando mais um bate-papo de DJs. Sigam a gente lá no Instagram, @batepapodjs, e curtam pelo Spotify todos os episódios do nosso Bate-Papo DJs. É isso aí, galera. Até a próxima.
Valeu.
Papo de DJs.